Conosco nesta manhã no Jornal da Diplomata, a presença do Dr. João Marcelo de Lima Leite, ele que é médico do trabalho do SESI, está conosco para falar um pouquinho a respeito dessa questão que envolve a saúde do trabalhador relacionada justamente ao mercado de trabalho. E também o SESI, vale lembrar, está com uma campanha aberta de inscrições de empresas para vacinação contra a gripe H1N1, que vai ser assunto inclusive hoje também aqui na Diplomata FM, dentro do programa da hora, relacionado especificamente a essa campanha. Mas, doutor, exatamente esse tipo de preocupação, né? Por exemplo, o caso da gripe, nós temos outros também. A Brusque, por exemplo, está vivendo uma situação relacionada à dengue. Nós abordamos isso, inclusive, com o secretário da Saúde, numa entrevista na sexta-feira, está bem preocupante, né? E também está aí a vacinação começando da gripe H1N1. O governo federal, inclusive, antecipa na rede pública para o dia 23 de abril. Tudo em função também da vinda do coronavírus, enfim, tudo isso mais ou menos interligado, né? Mas do ponto de vista do mercado de trabalho, da indústria, o SESI justamente desenvolve essa campanha também com essa visão, com essa preocupação de que quanto mais trabalhador com saúde, menos situações também do mercado de trabalho sendo atingido com a falta desses trabalhadores. Acho que é mais ou menos por esse ângulo, né, doutor? Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Exatamente. Houve uma antecipação, né, pelo Ministério da Saúde da vacinação. Então agora temos aí para 23 de março.
Isso.
Né? Uhum. A nossa preocupação é maior pela incidência agora no que vamos vacinar agora, porque pensamos no inverno, né? Outono e inverno, onde iniciamos aí com os quadros gripais. Uhum. Certo? H1N1 já foi o grande vilão, né, como agora o coronavírus está sendo.
Isso.
Então, a vacinação, ela tem a questão da prevenção. Nós evitarmos daí que se torne uma epidemia, uma pandemia, né, como está acontecendo com o coronavírus. Se a gente voltar lá para trás, lá em 2009, 2010, tivemos o mesmo problema com H1N1,
sim,
certo?
Uhum.
Então, e veja o que está acontecendo com a nossa economia pelo coronavírus. Né? Nós temos aí um problema sério de mercado, né? Uma produção reduzida, empresas brasileiras, vamos supor, necessitando de alguns subsídios, algumas peças da China, né? E que está o mercado aqui parado. Uhum. Né? Então, as exportações, importações, esse comércio começa a ficar atrapalhado. E as indústrias também, né, começam a ter um custo em cima disso. Então, o objetivo da vacinação é você evitar esses surtos, né? Esses quadros que se espalhem dentro de uma empresa. Você tem um custo muito alto, né, dentro da saúde, né, com as pessoas adoecendo, e nas empresas você tem a redução da produção.
Sim.
Né? Então, o objetivo maior é a gente reduzir essa cadeia de transmissão. Mas vamos lembrar que não apenas a vacinação é o meio, né?
Uhum.
Temos que cuidar também com a nossa questão de higiene, né? Nós podemos reduzir bastante esses índices também tendo práticas como lavar as mãos, né? Com água e sabão. O uso do álcool gel, saiu algumas coisas que o álcool gel 70, isso, né? E ele não é
eficaz,
isso não é uma verdade.
Uhum.
Né? Então, só que a sua eficácia aumenta quando você faz a higiene das mãos com água e sabão.
Sim.
Né? A etiqueta da tosse, né? Evitar tossir, né? Espirrar, né? Diretamente sem
nenhuma proteção.
Uma proteção, geralmente, então a gente utiliza agora a questão
do antebraço.
Do antebraço.
Uhum.
Ou os lenços, né? Os lenços, lembrar que você, usando os lenços descartáveis, você tem que jogar no lixo. Porque às vezes as pessoas utilizam esses lenços e o uhum. que acontece? Coloca no bolso, volta,
sim,
de novo,
sim,
né? Cumprimenta a pessoa,
uhum,
né? E isso vai. Você vai transmitindo através dessa. Dessa falta de conscientização até, né? Evitar quando você entra em ambientes, botar a mão, olhos, boca, né? Porque o vírus, ele pode ficar de 2 a 8 horas nas superfícies. Então, se você fizer esse contato, né? Isso vai acarretar numa contaminação.
Sim.
Certo.
Doutor, a questão dos sintomas, né? Porque há, digamos, algo mais ou menos parecido, mas também há muitas diferenças entre o sintoma de um e de outro. Por exemplo, a questão do, num comparativo, a gripe H1N1 com o coronavírus, por exemplo. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito, se possível. No estado nós não temos nenhum caso, inclusive confirmado até agora, né?
Existem as suspeitas, né?
Sim, exato.
Temos aí 4 casos suspeitos. Os sintomas iniciais, vamos pensar no H1N1, né?
Uhum.
Você tem uma febre alta, né? É início súbito. Então você começa uma febre alta acima de 38 graus. Aí você vai ter uma dor de cabeça intensa. Sim. Esse é o que diferencia um pouco. Geralmente os resfriados, eles começam o quê? Com uma coriza, um mal-estar, uma dor no corpo. A característica da gripe pela influenza, né? Ela é o quê? É fazer essa febre e dor de cabeça. Aí você tem uma dor de garganta forte e tosse sem expectoração.
Sim.
Tempo de duração, você pode ter 3 dias de febre e depois iniciar com sintomas de tosse e mal-estar, que pode partir para uma insuficiência respiratória, né? Onde você pode desencadear quadros de ter internamentos em UTIs, né? Um atendimento mais avançado. O resfriado comum, ele pode fazer uma febrícula, que é abaixo ali de 38 graus, e aquele mal-estar do corpo, só que ele é autorresolutivo.
Uhum.
A gripe, o H1N1, você fica entre 3 a 5 dias, né? Para fazer o sintoma. A partir disso, pode transmitir até 7 dias.
Sim.
Isso nos adultos. As crianças podem transmitir até 14 dias.
Uhum.
Né? Então, a importância de a gente saber os sintomas. Não é qualquer dor de cabeça, febre, que a gente vai procurar já um pronto-socorro. Porque essa aglomeração também é ruim. Você pode ter um caso, né, de H1N1. Lá tem 10 pessoas que não possuem. Então,
certo.
A chance de você adquirir, né, essa doença é muito grande. O coronavírus, ele ainda é meio que uma incógnita. Também vem com um quadro de gripe,
pois
certo?
É,
e ele tem um período de incubação de 14 dias.
Uhum.
Então, ele tem um prazo maior ali de incubação, né? Já estão ainda estudando sobre o tempo de vida, sobre superfície, mas já falo que passa de alguns dias que o vírus fica, né, sobre a superfície. Mas se a gente voltar ao passado, ele está fazendo a mesma escala do H1N1,
uhum,
né? Onde a gente teve muitas mortes lá atrás, né? E hoje está acontecendo com o coronavírus, né? Se analisarem, e quem está acompanhando aí nos jornais e imprensa, vai ver que as mortes são geralmente de pessoas idosas.
Uhum.
Né? Então, é que é o foco, né? Na nossa campanha de vacinação, qual era o foco? Eram os idosos, as pessoas com imunocomprometidas, né? Com doenças crônicas como asma, bronquite, diabetes, insuficiência renal, né? As crianças de 6 meses a 6 anos, né? Que são as pessoas que são mais suscetíveis a ter o quadro, porque tem a sua imunidade comprometida.
Certo.
E o coronavírus, ele está lembrando o passado,
uhum,
né? Ainda não temos a vacina, né? Algumas pessoas estão pensando erroneamente que a vacina da gripe, ela vai proteger sobre
o coronavírus.
Não,
né?
Não, uhum, né? A vacina, ela é um estudo realizado dos vírus mais presentes. Então, temos a trivalente e a tetravalente. Existem cepas, né? Então, existe a cepa A e a cepa B. Na trivalente, nós temos 2 cepas da A e uma da B. Na tetravalente, vamos ter 2 cepas da A e 2 da B. Isso é a Organização Mundial de Saúde que faz um estudo. Ele é um vírus que tem uma mutação, então, da vacina do ano passado para cá, houve mudança das cepas.
Certo.
Então, houve uma atualização dessa vacina.
Perfeitamente.
Tá? Nessa atualização, a gente tem que o vírus, ele tem uma mutação a cada 2 anos, em média. Por isso que se existe essa atualização da vacina. A vacina, ela tem um poder de imunidade entre 6 meses a 12 meses, né? Então, de 6 meses a 1 ano. E a partir do momento que você faz a vacinação, é em torno de 2 semanas alcança o seu o seu, seu pico para a imunidade.
Certo.
Ela não causa gripe.
É isso que eu ia perguntar, os mitos e verdades em relação à vacina.
É um mito, não causa gripe, né? Uhum. Ela é, o vírus é inativo, que é utilizado na vacina, então ele não tem o poder de desencadear um quadro de gripe. Uhum. Né? Então isso não acontece. Às vezes a pessoa pode estar com um quadro ali incubado de alguma doença e aí desencadeia, né? Mas é uma coisa que aconteceu porque já estava com a pessoa, mas não que a vacina provocou isso ali.
Certo. Quais seriam então essas reações que são, digamos, consideradas normais pós-vacinação? Existe alguma reação?
Geralmente, que é normal? Uma reação comum pode acontecer é a questão local, no local da vacina. Ficar avermelhado, ficar com uma coceira, né? E tem raríssimos casos, 1% deles, que descrevem coriza, um mal-estar, um pouco de dor no corpo. Uhum. Né? Como se fosse um quadro de resfriado.
Certo, mas isso é normal, essa reação seria normal?
Então. Normal, mas assim, ela não é comum, uhum. né? Assim, no caso, todo mundo tem. Então, se você vê com as pessoas que tomam as vacinas, não, ninguém sentiu esse quadro. Né?
Certo.
É um caso de 2% das pessoas que acabam sentindo isso.
A duração da vacina, doutor, no sentido de manter o paciente imunizado?
É média de 6 meses a 1 ano.
6 meses a 1 ano, essa é a duração.
Essa é a duração.
Uhum.
E aí depende da nossa eficácia de imunidade. Né? Lembrar que as pessoas têm altos e baixos de imunidade. Né? Um estresse pode baixar a tua imunidade, pode ter doenças, né, que crônicas que também favorecem, né, um imunocomprometimento da pessoa, né, que podem reduzir um pouco até a eficácia dessa vacina.
Certo. Doutor, para a gente concluir, em relação ainda no que diz respeito a essa situação do mercado de trabalho em si, quais seriam hoje, de um modo geral, principalmente na indústria, que é mais o setor que o senhor trabalha via SESI, naturalmente, via Fiesc e via SESI, né, que hoje estariam afastando o trabalhador do mercado, no caso do seu dia a dia do trabalho? O senhor teria uma ideia?
Mais está afastando?
Isso. Quais seriam os casos de saúde, no caso, que afasta mais o trabalhador hoje, na sua avaliação?
Bem, interessante que os quadros que mais afastam, ainda temos os quadros de infecções de via aérea superior, né?
Uhum.
Então temos os resfriados, né? Quadros de gripe não tão não associados ali ao H1N1, porque assim, quando se fala em gripe, se pensa agora em H1N1, né?
Sim.
Né?
Uhum.
Entendeu? A gripe é causada pelo vírus influenza, então temos esse quadro. Os quadros de diarreia são os quadros que causam muito afastamento e que poderíamos evitar também com a questão da lavagem das mãos.
Sim.
Né? Quadros de conjuntivite também por vírus, né? Você tem uma contaminação também que pode ser evitada se você tiver a higiene correta, né? Evitar de pegar a mão, colocar no olho, colocar na boca, a gente acaba evitando algumas doenças. Então, os quadros mais comuns de afastamento dentro das empresas que a gente tem, as infecções, né? Os quadros respiratórios. Isso eu estou falando de doenças infecciosas,
sim,
né?
Sim.
E as questões das diarreias, né? Uhum. A gente tem muito quadro de gastroenterites e as conjuntivites, né? Que tem lá seus picos, né? A gente tem um pico no verão, um pico lá no inverno, né? Dos quadros de conjuntivite. Tem alguns vírus que eles rodam por esse período. Temos o rotavírus que causa diarreia, né? Que causa vômito, diarreia, que é a famosa virose,
uhum.
né?
São e os anda quadros por aí de novo, inclusive, né?
Sim. É. Né? E são os quadros que circulam de infecciosa. Se a gente pensar em outros quadros, né, que não vem ao caso, a gente tem as osteomusculares, né?
Sim.
As lombalgias, os quadros de dor no ombro, cotovelo, né?
São punho, várias situações daí, né?
Mas o quadro infeccioso principal são os resfriados que ainda, né,
uhum.
Levam essa bandeira aí de primeiro lugar, os quadros de diarreia e as conjuntivites quando a gente está nos períodos, né, dos surtos.
A gente tem percebido, doutor, também, bem rapidamente, que as empresas, de modo geral, e prova disso é justamente essa campanha que o SESI desenvolve, né, de vacinação, elas estão cada vez mais se preocupando com essa questão e investindo mais também no setor de saúde dentro das próprias empresas, né, ou nos seus quadros de funcionário, no caso.
Sim, existe essa preocupação. As empresas organizadas hoje, elas tentam ter um ambulatório dentro da empresa. Isso diminui muito o número de afastamentos,
uhum.
porque você começa a ter um diagnóstico precoce. Muitas pessoas não têm um acesso tão fácil à saúde, né? E às vezes ficam lá esperando no postinho, aguardam 2, 3 dias para ter uma consulta, aguardam uma semana, né? Enquanto que isso na empresa a gente consegue ver de maneira mais rápida. E também a gente consegue afastar os indivíduos para que essa doença não propague.
Certo.
Né? É. No caso de um ambulatório de uma empresa que você tem um quadro com a suspeita de H1N1, a suspeita de um coronavírus, automaticamente essa pessoa vai ser afastada do trabalho. Uhum. Então você, a tua cadeia epidemiológica, você acaba bloqueando ali. Uhum. Né? E a empresa faz, eu costumo fazer os encaminhamentos, né, as orientações. Creio que todos os médicos de trabalho, a gente trabalha de maneira preventiva sempre.
Certo.
Né? Então, as empresas que têm organizado isso, isso lá na frente é um ganho enorme, tanto para os funcionários como para a empresa. Né? Que se a empresa vai bem, o funcionário está bem. Uhum. Se um funcionário está bem, né, ele está produzindo, a empresa também vai bem. Né? É um ciclo, a gente não pode pensar só num lado. Né? Então é uma coisa conjunta. Se ambos estiverem bem, saudáveis, né, uma empresa saudável, né, e um funcionário saudável, né,
é o ideal, né?
É o ideal.
Uhum. Tá certo. Doutor, muito obrigado pela presença, pela entrevista aqui na Diplomata FM.